Está live. E aí, viva o sol! É.
Boa noite!
Oi, incrível entusiasta!
Olha, está tudo animado, 10 capas!
Segura! Vamos explorar, 10 capas!
A nós!
A 10 capas!
Pai, não tenho aqui álcool agora para brindar, mas imagina!
Não tem nada, António, fogo! E Ethereum passou os $300, ainda está acima dos $300, já não acontecia há mais de um ano. Se não me engano, em junho de 2019 que atingiu os 300, mas não ficou acima dele. E é bom sinal. Acho que o Nelson, se calhar, a aposta dos 1000 e tal, ou o Nelson. Não sei.
Dos 12 mil. 12 mil.
Não. Da Ethereum, da Ethereum. Achas que não vai aos 1000, mano?
Acho que não, nunca na vida.
Nunca.
Não, esqueçam.
O Nelson vai chegar a 999 e depois vai arrebentar.
Vendam isso tudo, pá, vendam isso tudo.
Vais fazer a aposta do McFit, se não chegar. Se chegar...
O coque.
Olha, mas antes de mais, vamos lá fazer aqui um parênteses, uma coisa rápida. Está tudo bem convosco, só?
Tudo ótimo, não se vê?
Não, não. Chegou aqui com o cartão e não sei o que é.
Já comprei.
Vocês estão os três com ar de férias, pá. Sou o único que trabalha aqui.
É verdade.
Sou o único que trabalha aqui.
Alguém tem que levantar o país.
Repararam o António. O António, até perguntei quem era. Se era convidado.
Férias no Algarve dá logo uma outra imagem, não é?
Já agora, o pessoal que estiver aqui perto da Póvoa, se quiser aparecer aqui, como é que se chama o lugar?
Café Parque,
apareçam aqui para ver a live ao vivo.
Vai aparecer aí a Bófia, de certeza.
Também.
Vamos acabar a prisão, mano.
Olha, mas estavas a dizer, BTC tocou nos 10K, Ethereum tem-se situado nos 300. De facto, isso é verdade.
10 e 100K, se não me engano. $10,100.
100? Eu tinha apanhado essa.
10.100. Okay. E pá, sabes porque é que eu acho que vais perder a tua aposta sobre o preço da Ethereum ir não poder voltar aos 1000, mano? Pá, já estamos a falar de 4 bilhões no DeFi. Nós estávamos a falar de DeFi aqui há 4 episódios.
Ou mais,
talvez, não é? Já tem 4...
E tu achas que esses tokens podem servir para pampar Ethereum? É isso?
Não é para pampar... Não, eles entram para ser usados em serviços, não é, financeiros centralizados e automaticamente podem passar para Ethereum, e foi o que aconteceu. Agora vimos uma subida da Ethereum e de certeza que muitos dessas trocas... do DeFi.
Sabes, eu já não me recordo de ter feito uma aposta de Ethereum a 1000K, mas se foi, provavelmente teve que ver com aquela situação de Ethereum passar para 2.0 e para o Fox Stake.
Sim, quando nós falamos, okay. Nunca mais ia haver os 1000K.
1000K não,
1K. 1K, sim. 1K, exato, 1K. Não, eu acho que não, honestamente, mesmo com esse hype toda à volta de DeFi, não vejo essa possibilidade de Ethereum chegar aos $1000, pelo menos no tão curto espaço de tempo.
Não está muito longe.
Está muito longe e estaríamos aqui a especular à McAfee, não é?
Mas a zona dela está bastante importante. Se ela conseguir quebrar ali aquela resistência perto dos $340 e tal, $350, aí sim, podemos ver uma evolução.
Olha, mete aí o comentário do Pets no
ecrã,
aquela que ele fala do António.
Já sei.
Eu pensava que era qualquer coisa séria, mas pronto, ok.
Não, o Pets tem sempre destas coisas e está sempre piado.
Foi para o cabelo.
Ai, pois é. Não, mas eu estou mais preocupado com o BTC. Estou de longe muito mais preocupado com o BTC. Eu vejo, há uns dias disse aqui que acreditava nos 12 mil euros e agora estou mais crente, não é? Estou mais crente.
Exato. E tu, António? Está expectável?
Até agora, mas ele tem andado sempre nestes gigas logo de 9, 10.
9, 10. Enquanto for assim e as altas começarem a subir, como já vimos algumas, para mim está bem.
Pois. Tem tudo, está tudo a subir, até o Litecoin e moedas assim um bocadinho mais.
E vocês não acham que é DeFi que está a impulsionar isto?
É, com certeza.
Honestamente, acho que é um conjunto misto de fatores.
É.
DeFi. Também há uma outra notícia que agora vamos falar hoje, que pode ser também um dos fatores.
Exato.
Uhum. Pode. É o seguinte, tem que ver com liquidez acima de tudo. Há injeção de liquidez, não é? E isso nota-se logo no preço de Bitcoin. Essa liquidez advém de uma série de fatores, desde logo do facto de estarem a ser criados dólares assim a uma velocidade maluca, não é?
Exatamente.
E sim, mas alguém tem que tocar em cripto, não é?
Nelson, não repara, Bitcoin a subir, Ethereum a subir, tudo que é DeFi a subir. O que é que podemos tirar daqui? Só a comprar Bitcoin. Só a comprar Bitcoin, aí a passar para a rede Ethereum, para todos os serviços de DeFi.
Estamos a viver uma altura boa. É uma alt season, Bitcoin season, estamos a viver uma altura boa.
Uhum.
Sabes que eu sempre que entramos num bull market, começo logo a pensar no bear market. Já tenho experiência disto o suficiente para sempre que começamos, sempre que injetamos o pico do bull market, eu começo logo a pensar no bear market. Eu começo logo a pensar no tamanho da bolha. Uhum. E, por exemplo, olhando para DeFi, neste momento temos uma grande bolha.
Exato. Mas já estamos a começar?
Se calhar já estamos a terminar, em alguns casos.
Mas há uma bolha em determinados tokens. Contam-se pelos dedos da mão.
Eu acho que as pessoas têm...
Os tokens sem dúvida.
Eu não considero isto bolhas, eu considero ciclos. É como acontece em Bitcoin. A Bitcoin, desde a sua iniciência, ela tem ciclos, não é? Onde ela atinge novos valores. Então, há quem chame de bolha porque rebenta e há uma correção, as pessoas acabam por vender. E, entretanto, ela sempre correspondeu e foi subindo e atinge sempre novos patamares ao longo do tempo. E isto vai acontecer, provavelmente, com Ethereum, com os grandes criptoativos que nós conhecemos. E de efeito, é impulsionar isto. Agora, a questão aqui, obviamente, existem coisas que nós podemos relacionar com ICOs, como muitas vezes as pessoas preferem, que basta ser DeFi, que as pessoas já compram, já... começa tudo a crescer, apostam em tudo, claro que concordo com isso, mas quando este ciclo passar, para depois ser construído um novo com o que realmente importa, não é? E vamos voltar a ter outro tipo de inovações em DeFi, e vamos estar outra vez aqui a especular, estamos numa bolha, mas isto traz inovação, independentemente de que muita gente vá perder dinheiro, faz parte do crescimento.
Eu acho que ainda estamos na fase de descoberta de preço para alguns desses tokens DeFi.
De preço e o que é que serve e o que é que não serve.
E o que é que serve e o que é que não serve, exatamente. Acho que ultrapassada essa fase, não quero chamar bolha, mas acho que ultrapassada essa fase terá tendência aos preços estabilizarem e aí passará o Ethereum a brilhar, o Bitcoin a brilhar e outros como tal.
Se nós repararmos, nós começamos a ver protocolos, bastantes protocolos DeFi na Ethereum de empréstimo, de pedir de empréstimos, de stake, de tudo. Neste momento estamos a ver protocolos de tudo. E depois estamos a começar a ver protocolos que têm fatores que incentivam mais a utilidade ou são mais inovadores. E vai haver aqui uma competição enorme entre isto. Agora, vai ser preciso saber realmente o que é que vai ficar. Por norma, são os mais antigos, não é? As pessoas têm tendência a olhar para o Maker, para o Compound, e começamos a ver stake de sintéticos, não é? Agora podemos usar a CNX para fazer trading sintéticos do mundo real, metais e por aí fora. Temos, ainda agora vimos o que nos partilharam também na CryptoPT no Telegram, que já podemos fazer staking de outros projetos também. Está-se a criar aqui um engodo de muita inovação, mano. E eu duvido que isto termine agora, assim do nada. Mesmo que haja um hack, qualquer coisa, eu duvido que vá abrandar isto.
Não vai.
Não. Hack não acredito. cair não será por aqui. Acho que é, por exemplo, o mercado, uma coisa que ainda não falámos aqui, o mercado de capitais tem estado a crescer imenso também. As ações, fora disto, também têm estado a crescer. Há aqui tem estado tudo correlacionado. Às vezes não está, mas desta vez tem estado. E até é estranho, porque normalmente nesta altura do ano, aqui a Silly Season, como se já visse chamar, nunca acontece nada.
Eu não lembrava desse nome.
Mas que é certo é que tem quanto
para ti.
Mas
já fizeste o stake dos 500 MCOs?
Bem, tudo incluído no cartão, mano. Nem precisei de comprar. Brincar. Mas digo-te uma coisa. Cheguei aqui, ele ligou o computador e mostrou uma wallet da Nulls, mano. Eu, foda-se, mano. Já fazes stake de Nulls, mano?
Claro,
eu
tô... DeFi é top.
Fiquei admirado.
Surpreendido. Bom, avançamos para o primeiro assunto da noite.
Bora.
Olha.
É um assunto que não tem nada a ver com cripto. Mas pronto.
Pode estar relacionado.
Bom. Fim de comissões MBWay. Fim de comissões MBWay.
Isto acaba por indiretamente estar muito relacionado com cripto.
Tá?
Porque é uma forma de sistema de pagamentos. Indiretamente, sim.
Então porquê?
É indiretamente? Explica lá isso, António.
Indiretamente, porque, pelo menos que eu saiba, não compras cripto com MBWay. É capaz de haver.
Eu vou-te explicar porque é que está ligado.
Agora, é um sistema de pagamento.
Deixa-me ajudar, António. Tu em Portugal, nós em Portugal sabemos que podemos comprar cripto com MBWay. O Nelson não sabe, mas eu sei. Sabias que podes comprar cripto com MBWay em Portugal? Numa casa exchange portuguesa? Ah, pois é. Só Bitcoin é que podes comprar.
Mesmo assim, não será o principal. Não
é?
Será para...
Sim, não é. Mas é, ninguém conhece, mas acaba por ser interessante. Tudo bem que não é nada só, digamos, muito profissional, não é? Mas é uma alternativa que no futuro até pode dar jeito.
Mas estás a falar que é um exchange?
Sim.
Ou é um P2P?
É quase um... Não é um P2P.
Agora deixa-te ouvir.
Mas
como é que se chama, António? Recordas-te do nome da plataforma?
Eu não estou a conseguir ouvir muito bem.
Recordas-te do nome da plataforma do moço? Nós nunca falámos dela, realmente.
Tu estás a ouvir, Nelson? Ou é só o António?
Estou a ouvir perfeitamente.
Ah, então é que apareceu o António.
É, basicamente só comprar com o MBWay, como é nada.
Diz aqui o Paulo Viato, LocalBit. Será que é isso?
Epá, mas é
assim, não, é mesmo portuguesa. É só português.
Mas MBWay, ainda assim, não tem nada a ver com cripto, não é?
Não. O que o António quer dizer, é, se for possível, muita gente utiliza cripto para fazer transferências, ou pagamento e por aí fora. O MBWay é uma ferramenta bastante útil e que provavelmente faz com que pessoas não necessitem, não é, de utilizar a cripto. Basicamente, aquelas pessoas que não conhecem bem este mercado. Mesmo que se falares delas, elas vão dizer assim, por isso faço um MBWay, estás a perceber? Acho que é nesse sentido que o António está a falar.
Não, o que nós estamos a assistir, o que nós visualizamos esta semana, o que assistimos é que houve uma votação parlamentar na Assembleia da República que eliminou as taxas do MBWay, não é? De alguma forma eliminou as taxas do MBWay até um certo limite.
Sim.
Eu tenho consciência que o MBWay é bastante usado em Portugal. É uma ferramenta de pagamentos que as pessoas adotaram bem. É um protocolo proprietário português, não é? Em que não escala daqui para fora. Agora, dificilmente vejo um crypto exchange, uma bolsa cripto, a aceitar isto como instrumento de pagamentos. Aliás, isso até nos daria aqui uma outra linha de análise, que é, não existem propriamente muitas exchanges em Portugal, exchanges de base portuguesa, há duas que eu conheço, porque nós estamos inseridos no mercado aberto. E um mercado aberto em que os países mais competitivos estão no norte da Europa e no centro da Europa.
Chama-se BitMB.
Não é como no Brasil, em que o mercado é tão fechado que obriga a fazer exchanges. Se quiserem aquele mercado que é enorme e gigantesco, tenham que se localizar, não é? Aqui não, nós estamos no mercado aberto e de alguma forma temos um sistema bancário europeu que funciona relativamente bem. E as exchanges que estão na Europa estão situadas nos países do centro e norte da Europa. Por isso, acho que a MBWA vai continuar a ter tudo, mas o nada a ver com cripto. Agora, que exista uma pequena exchange em Portugal que aceite MBWA, acredito.
Só a MBWA, é só compra com a MBWA, mais nada. Não faz mais nada. E tem isso.
BitMB, sim, BitMB.
Com patente e tudo. Tem isso com patente e tudo, tá?
Sim, sim.
Bom, mas tem uma patente para receber pagamentos em MBWA? Uma patente para receber pagamentos em MBWA?
Não, a estrutura que ele tem.
Ah.
Está estranho, okay. Não é?
Acho que ele vai patentear para receber pagamentos em MBWA. Não, tem a ver com a estrutura ligada com a MBWA. Agora toda a gente pode receber pagamentos em MBWA, se assim o fizer.
Exato.
O mal é.
Tem uma ligação direta com o MBWA. A nível do mercado interno, não deixa de ser...
Agora, é o seguinte, eu não sei como é que vai ser assim. Repara, a MBWA é uma empresa privada. Ou melhor, está por detrás de uma empresa privada. Pertence à Cibs, que por sua vez é um consórcio de tipo pelos bancos. Não sei se tem participação do governo na constituição da Cibs. Desconheço de facto. Mas é muito estranho a Assembleia da República legislar, ou pelo menos não é normal, não sei se existe essa premissa na lei, a Assembleia da República legislar no sentido de abolir uma determinada cobrança, não é? Um determinado, neste caso uma taxa de processamento financeiro e bancário, para um privado, não é? A Assembleia da República diz assim, meu amigo, você a partir de hoje não pode fazer isto, não pode cobrar mais do que isto.
Sim, mas o que eu tive a dar uma pesquisada hoje da MBWA, mas estamos a falar apenas de 5 transações e não superior a 30 euros. No fundo, não é nada de especial, não é? Ok, dá jeito para aquela eventualidade simples, dar dinheiro a um familiar, assim.
Mas repara, mas não é nada de especial. Que não é, assim, não é nada de especial, mas não é nada oferecido pela MBWA. É a MBWA a ser forçada pelo Parlamento a não cobrar taxas.
Não, mas cobram taxas.
Ou será?
Cobram nas primeiras 5 transações. Não cobram nas primeiras 5 transações que faças.
Exato, está bem.
E até um limite.
Eu acho, mas sabes que eu
gosto. Ou será que somos nós que as cobramos todas? E é a Assembleia da República a financiar
pois,
a MBWA?
Pois, essa que é essa.
Isso provavelmente também acontece, mas no background.
É a Assembleia da República? Não. Somos todos nós a financiar por via de uma decisão da Assembleia da República que diz que assume esse prejuízo.
Mesmo eu,
Estado assume esse prejuízo.
Eu estou a financiar isso.
Epá, é que é o seguinte, eu não uso o MBWA, honestamente não uso. Mas até porque, nem preciso dizer porquê, mas não uso, vá. Pá, mas não gostava de estar a financiar essa atividade, não é? Não vejo que os meus impostos devam ser usados para financiar essa atividade. Nem outra atividade dos bancos.
Bem, não é? Uma coisa aqui é certa. A MBWA como ferramenta, como inovação, acabou. Vai ser mais um serviço. E é um serviço que é pago. E vai ser mais bem pago do que é agora. Esta questão de ser gratuito nos primeiros 5... A gente sabe depois como é que funciona, não é? Eles depois podem sempre... até porque há todo um conjunto de comissões que depois são cobradas, não é? Não é só o MBWA. Para teres o MBWA, tens de ter uma conta bancária. Começa logo aí, não é? Não é por aí. Acho que estarem a legislar sobre isto, também não concordo. Acho que poderiam ter feito as coisas de outra forma.
Vocês
e ter
não
deixado
acham,
os próprios não bancos terem esse serviço.
Vocês não acham que o MBWA vai ter alguma ligação com aquilo que nós falámos no passado? E estar ligado com a EPI ou a Pepsi, que nós falámos, do sistema de pagamentos europeu que eles queriam criar, aqueles 15 bancos?
Duvido, porque é um sistema nacional, não é? E o outro é...
Sim,
é,
acho que não vai estar conectado, de certa forma, com...
Ah, uma interoperabilidade, não sei.
Não. O que os bancos querem criar é um protocolo, não é? Um protocolo de pagamentos e de transferências. o MBWA, de alguma forma, tem o seu próprio protocolo. Pode, obviamente, ser interoperável com qualquer outro, não é?
Sim, visto que nós estamos a apoiá-lo, não é? Que o nosso Estado está a apoiar aqui o MBWA. Deduzo eu que...
Olha, bem boa, bem boa.
Melhor na mão,
buscar outro.
Só o António mudou o cabelo, mudou o cabelo.
Corona melhor na mão do que no pulmão.
Olha, mas posso dizer que tive também a ver umas imperiaisinhas lá fora, que nem os caracolinhos, umas
conquilhas.
Umas conquilhas e um marisco 5 comer ali aqui ao lado, portanto, também estive bem.
Conquilhas. Eu percebi conquilha. É marisco, o António é um gajo de marisco.
E Valves.
Bom.
A minha prima também é uma gaja de marisco.
Também é marisco.
Mas pronto, pá. Não pagámos transações diretamente.
Diretamente. Indiretamente estamos, vamos pagar, vamos pagar todos. Isso já sabe como é que...
Pá, e esqueçam a integração com outros serviços.
Espera. Esqueçam a integração com outros serviços.
Não vai ser mais nada para além.
Ah, sim. Quero falar
esqueçam
do...
a inovação. Não esperem nada para além daquilo. Uhum. Não esperem mais nada para além daquilo.
Se é para a frente, vai arrebentar com o MBWA. Uhum. É isso que estás a achar.
Eu acho que sim.
Não.
Bom.
Eu acho que sim.
Aquilo é uma máquina de fazer dinheiro, pá, eles que seguramente têm um plano de inovação. Um plano de inovação brutal. Olha, desde logo têm que começar, eles desde logo ainda têm um caminho brutal a percorrer, que é convencer gajos como eu, que não são tão poucos quanto isso, a comprar aquilo, não é? A usar aquilo. Por isso há um enorme caminho a desbravar.
Olha, já está tudo dito sobre isto.
Bom,
não há muito mais a dizer.
Avançamos sobre também um assunto relacionado, bancos centrais. Isso foi na TSF, não é? Uma reportagem da TSF.
Ah, vamos falar disso.
Foi Nelson que descobriu.
Sim.
Foi Nelson que descobriu porque o Nelson costuma vir a TSF.
Hoje somos os banqueiros.
Vamos cascar nos bancos. Tenho aqui o áudio, tu não sei se queres que coloque o áudio.
Eu vou fazer um desafio, que é, vou pedir a todas as pessoas que nos estão a assistir, vou pedir a vocês mesmos, que consigamos ouvir durante 4 minutos esta precisidade.
É preciso ouvir os 4
minutos. Exatamente.
Vou à casa do banho.
Olha, todos no mundo. Mas é o seguinte, eu a ti, não tens o MP3 que eu te mandei?
Tenho. Se quiseres, tenho.
Então carrega o MP3, porque senão ainda vais levar com um banner de publicidade e depois temos o vídeo é bloqueado pelo YouTube.
Espera aí.
Pessoal, preparem-se. Isto é uma seca do grande.
Não, vai ser uma... Se vocês ouvirem da mesma maneira que eu, vai ser uma comédia desgraçada. Eu ia para o escritório... E ia ouvir isso. Isso calhou. Acho que não quero mentir, mas acho que foi na terça-feira passada. E após o escritório.
Peço que ponham no mute quando estiver a correr para não haver ruído.
Ah, sim. Espera aí, deixa
eu ver se eu ouvi isto. E ouvi essa precisidade. E no meio do microprograma, que não é? Isso é um programa que se chama. Já me esqueci o nome até. Que se chama Estamos Abertos à Informação, do programa da TSF. Pá, comecei a rir com as coisinhas que lá se diziam, em particular sobre os bancos centrais. Mas é importante que façamos este exercício e que consigamos ouvir o que é dito no programa, para depois então podermos falar e debater sobre isso.
Então, deixa eu ver se eu consigo aqui, só um segundo.
E eu vou, obviamente, mutar o meu microfone, quando tu quiseres.
têm um papel determinante na economia e são incontornáveis quando falamos de crise. Os bancos centrais são uma peça fundamental do sistema, como explica Susana Vicente, responsável pela equipa de investimentos da gestora de ativos do Grupo Novo Banco.
Se considerarmos a economia como o corpo humano, a liquidez e a massa monetária que circula no nosso dia-a-dia acaba por ser o aparelho circulatório. Pode ser uma comparação um pouco estranha, mas basicamente o que eu quero dizer é que, assim como sabemos que ter um aparelho circulatório saudável mantém-nos vivos e ativos, uma economia precisa de ter liquidez e de moeda a circular para viver e criar valor. E é aqui exatamente que os bancos centrais têm o seu papel principal. Mantendo talvez esta comparação, o coração da nossa economia acaba por ser o sistema financeiro e, portanto, o Banco Central está intrinsecamente ligado a este sistema. É por aqui que se faz circular a liquidez entre quem poupa e quem investe e conseguimos uma economia saudável com crescimento porque as empresas assim têm tesouraria e têm capital suficiente para investir nos seus negócios, na sua atividade e ao mesmo tempo obviamente mantêm e criam emprego.
De que forma é que podemos sentir o impacto da ação dos bancos centrais no nosso dia-a-dia? No fundo no nosso corpo, mantendo essa analogia?
Correto, partindo então dessa analogia pensando que os bancos centrais são então o cérebro e portanto quem controla este sistema financeiro, é no Banco Central que são definidas as regras de funcionamento, por exemplo, dos bancos. Por outro lado, define o preço do dinheiro, neste caso a taxa de juro e o montante, portanto a quantidade de liquidez que está a circular na economia. E assim o impacto no nosso dia-a-dia acaba por ser muito concreto, dado que tem uma influência direta neste preço, portanto no preço do dinheiro, na taxa de juros. É este valor que nós conseguimos aplicar às nossas poupanças e é esta taxa de juros, é este custo que nós temos sempre que fazemos um empréstimo para comprar casa ou, por exemplo, ou precisamos de um empréstimo para comprar um carro. Por outro lado, é também o Banco Central que determina o montante da massa monetária e da liquidez que está em circulação na economia. E isto acaba por ter um impacto grande ao nível da evolução dos preços, dos bens que consumimos no nosso dia-a-dia, isto é, tem um impacto direto na inflação.
E em momentos de crise como o contexto que vivemos atualmente, qual é que tem sido o papel principal?
Os bancos centrais têm mantido as taxas de juros baixas, portanto o custo do dinheiro mantém-se baixo, isto por um lado. Por outro, têm mantido um nível de liquidez bastante grande a circular no sistema. Portanto, há sangue a circular, digamos, neste corpo que é a nossa economia. Temos visto, por exemplo, o Banco Central Europeu a aumentar e a alargar as suas compras de ativos. Atualmente não tem comprado só dívida pública, mas também compra obrigações de dívida privada. Ora, estas compras traduzem-se diretamente em injeção de liquidez no sistema. Outro exemplo é, por exemplo, o Banco Central Suíço, ou mesmo o japonês, que têm comprado não só obrigações, mas também ações. E do outro lado, o Atlântico, a Reserva Federal dos Estados Unidos, desde o início de março, aumentou os seus ativos em balanço de 4 para 7 trilhões de dólares, portanto um aumento realmente bastante significativo. E o que pretendem é exatamente fazer com que haja liquidez no sistema, que esta liquidez chegue às empresas e às famílias, mantendo em vista o controle da inflação, portanto destes preços. Os bancos centrais, com as suas políticas monetárias, procuram manter o sistema circulatório vivo, forma a ajudar e a alimentar uma economia saudável.
No próximo programa, analisamos o ranking das maiores.
Então, pessoal, vocês sabem o que é o Banco Central agora?
Estamos a ouvir rádio agora.
Vocês perceberam que o Banco Central é o aparelho circulatório e que passado um bocado já é o cérebro. Passa logo. Vocês toparam essa? Transforma-se, sofre uma metamorfose, deixa de ser o aparelho circulatório para passar a ser o cérebro. Mas há ali aspectos interessantes, como a atividade económica, a atividade financeira e, em particular, que o Fed imprimiu mais não sei quantos trilhões ao ponto de hoje ter uma exposição brutal. Quem é que quer comentar isto?
Bom, eu posso só dizer que isto é muito by the book. Isto é muito aquilo que se aprende nas universidades, nas faculdades. Quem é que está a rir?
São eles dois. Eu não disse que tinhas rir com isto.
Estava a rir do comentário do Petros, que ele disse que era uma hemorragia, que era por causa do sangue a passar no corpo.
António, brilha, brilha.
Brilha, António, é isso, isso.
Estava só a dizer que pronto, é a forma formal ou oficial, digamos assim, com que se aprende a função do Banco Central. Obviamente que ignora outros fatores. Eu não queria muito entrar muito em questões mais técnicas, mas obviamente isto é pensar que existe uma entidade central que controla o dinheiro e que depois é ela que... Mas isto é a forma que se... com que se pensa na economia e infelizmente vamos aplicar novamente a mesma fórmula agora com a crise que aqui vem. Mas esta forma de pensar é muito característica e principalmente é característica das pessoas que estão a decidir neste momento. Força, Nelson. E depois já digo mais qualquer coisa.
Pá, eu vou-vos dizer porque é que gostava, o que é que vos pedi para falarmos disto. Porque isto é um programa que se chama Estamos Abertos à Informação. E é um programa que a TSF começou a fazer, e eu descobri isto, porque depois fui estudar um bocadinho sobre o programa, começou a fazer agora, nesta fase mais recente. Desculpa?
A TSF.
Vocês já estão em que escopo, meu. Mas estava a dizer, começaram a fazer este programa, estamos abertos à informação. Isto é um programa informativo, é um excerto de 4 a 5 minutos em que falam de sistema financeiro, banco, negócios, microempresas, e à volta disto. Só que isto não é um programa da TSF só, isto é um programa do Novo Banco. Isto é um programa que, na realidade, se subverte em publicidade. Isto é product placement. É um anúncio publicitário criado sobre a forma de uma informação. Não é? Para dar às pessoas informação. Isto, na realidade, é product placement. Se nós formos ver os outros programas para trás, é como vender créditos à habitação, e etc, e etc, e etc, etc. Isto é o Novo Banco a injetar publicidade. Usando uma rádio para tal. Isto levanta, a meu ver, e já falamos disto aqui, por isso é que eu gostava de trazer isto aqui novamente, já ao ar, já falamos nisto, que é a imparcialidade dos mídias, que está colocada em causa, que são parciais, e a porcaria que eles vendem, não é? Porque, pá, como é que a TSF pode sequer ousar fazer uma notícia sobre o Novo Banco, é alusiva para os interesses do Novo Banco, quando tem o Novo Banco a financiar a sua atividade económica, não é? A sua própria existência tem no Novo Banco um cliente importantíssimo. Isto levanta aqui uma questão de conflito de interesses que é difícil de gerir, seja para a TSF, seja para o Expresso, seja para a SIC, seja o que for. Mas depois, isto já não é novo. O Novo Banco é campeão dos gastos em marketing e em publicidade, em comparação com os outros bancos. Já vem dos tempos do BES. O BES era campeão nos anos 2000, nos anos 90, era campeão em gastos com publicidade e marketing. Seguramente toda a gente aqui se recorda daquela coisa, daquelas campanhas do Mielheiro, das contas poupança para os miúdos, com o Mielheiro da Ágata Ruiz de La Prada, ou da Joana Vasconcelos, e dos anúncios ao crédito à habitação, quer na televisão, quer na rádio, quer nos jornais, no futebol, não é? O BES, que toda a gente sabe quem é o BES hoje em dia, como é que o BES funcionava, como é que o BES, inclusive, comprava jornalistas, através de um esquema de saco azul, e que ficou famoso e conhecido a partir dos Panama Papers, e se bem recordam, a partir desse momento em que se denunciam os Panama Papers, e se denuncia que existem jornalistas do Expresso e da SIC pagos pelo saco azul do BES, deixa-se de falar de Panama Papers em Portugal, se bem se recordam. Mas toda a gente sabe o que aconteceu ao BES. O BES rebentou e o Novo Banco é um banco intervencionado. que vai na volta precisa de muitos milhões de euros do fundo de estabilização da banca, não é? Que é um fundo pago por todos nós, para funcionar. Mas continua a gastá-los em publicidade e marketing e esquemas deste género. Pá, isto para dizer, o BES era um Ponzi, não é? O BES nós hoje sabemos que era um Ponzi, era um esquema de pirâmide que atraía clientes na base, usando estes esquemas de divulgação de publicidade e marketing, etc., para pagar ao topo. E o novo banco parece que segue pelo mesmo caminho, não é? O novo banco parece que não mudou nada. Saiu de lá uma peça fundamental, o Ricardo Salgado, mais uns quantos, mas aquilo continua a ser agido da mesma maneira. Epá, com o agravante de que continuam a instrumentalizar os mídia a seu favor, os mídia a aceitarem receber esse dinheiro a troco de muito pouco para desinformar, ao invés de criar uma coisa que é informação. Posto isto, indo ao encontro da informação, epá, e eu pensei assim, por isso é que isto também trazer este assunto à bala. Epá, já que vão gastar dinheiro em falar deste assunto, que é um assunto para todos os efeitos, que poderia contribuir para a literacia financeira dos portugueses, epá, pelo menos digam o que é um banco central. Não andem ali com aquela conversa de contribui para a estabilização do sistema financeiro, é os pulmões e passado um bocado já é o cérebro e não sei o quê. Pá, um banco central basicamente governa a atividade da moeda numa determinada região, num determinado país, no nosso caso a União Europeia. Um banco central é, olha, um blockchain. Não, um banco central não é blockchain, mas os blockchains funcionam como bancos centrais. A piada de vez em quando faz com as altcoins, os seus próprios bancos centrais. Sim, mas é o consenso da rede de um blockchain funciona como um banco central. A política monetária de um blockchain funciona como a de um banco central. E achei curioso ouvir a reportagem, que é conversa atrás de conversa, mais conversa, e são pulmões, e já são cérebros, e depois é uma hemorragia do caraças, como dizia o Pets. Pá, e um gajo chega ao final dos 4 minutos e não percebeu o que é um banco central. Ninguém percebe o que é um banco central. Mas conseguiram falar em créditos à habitação, em créditos automóveis, porque na realidade o target visa ser atingido, não é? Nós temos, quando fazemos publicidade, visamos atingir um target. E pronto, e basicamente era isto que eu vos queria dizer. Pois. O que é que acham?
Acho que sim, acho bem. Eu tenho duas respostas a isso. Aqui à rubrica aqui de 4 minutos. Criar valor através da liquidez. Pronto, é o que se pode dizer. Eles tentam e injetar, é aquela ideia de injetar dinheiro na economia, cria-se valor, que está perfeitamente errado, não é assim que se cria.
Exato, é uma ideia deturpada de criação de valor.
Mas é a ideia, olha, a ideia que...
O PES diz que o novo banco tem 800 milhões para gastar no TSF. Admira-se.
Pronto, só dizer isto, e passa a imagem que injeta-se dinheiro e o próprio dinheiro é neutro, e o próprio injetar dinheiro, a própria ação de injetar dinheiro é neutro, quando toda a gente sabe, e há vários exemplos disso, há até o efeito, que se chama o efeito Cantillon, que é um dos primeiros economistas que estudou isso mesmo, que não é assim. Há entidades primeiras a receber esses fundos, que vão ser os bancos, entidades centrais e grandes empresas, e vai por aí fora e até chegar, se calhar, no último estado, há de estar os pensionistas, os trabalhadores de funcionários públicos, professores e tudo mais. Há todo um efeito, e até lá cria-se bolhas especulativas. Há todo um efeito de bola de neve quando se intervém assim na economia, que é aquilo que não se fala, acaba por não se falar nestes tipos de rúbricas. Mas ainda, portanto, também estamos aqui para também explicar isso. E posso também pôr algumas notas no final deste vídeo, também para tentar, pessoas estejam mais menos dentro deste assunto, tentar perceber quais são os verdadeiros efeitos da implementação do Banco Central.
Não. Diz assim o Paulo Beato, gostei do Fed, que imprime 7 trilhões para controlar a inflação. Pois. Não, mas...
Olha, só dizer isto. É um bocadinho como agora em setembro ouvi uma notícia que o governo vai apresentar um plano anticorrupção. é mais ou menos a mesma coisa.
É antítese, é antítese que o governo apresenta o plano anticorrupção. Mas ok, bom, se quiserem avançamos para o seguinte.
Vocês não querem comentar isto? O que é que acharam desta situação do novo banco andar a gastar o dinheiro da que a gente lhes dá em anúncios da tanga?
Ah, mas isso já é mais que normal, Nelson. Acho que nós todos já sabemos como é que o nosso sistema financeiro funciona.
O nosso sistema financeiro e o jornalismo que não existe.
O jornalismo, não é? Já sabemos isso tudo. Isto é tudo uma tanga do caralho. É verdade,
é uma tanga do caralho.
Tipo. Mas, vale a pena. Tu estás com uma cara de quem já está com os copos, pá.
Estou nada, mano.
Vocês não se podem enfiar num tasco. É logo tudo à pressa.
Houve uma cena. Isto é uma tanga do caralho e nós já sabemos disto há muito tempo. Por isso é que nós começámos a apostar e a acreditar no conceito de Bitcoin, certo? Isto é que nos levou a mover e a procurar alternativas que fossem muito mais confiáveis e trustable. Certo?
Quando ouvi
este anúncio publicitário, basicamente, parecia que estava num mundo encantado, que estavam-me a vender qualquer coisa que era fantástico. Como estou, ao ouvir, consegue perceber a puta da tanga que isto é? Isto não faz sentido nenhum. Tu consegues até perceber o quão ridículo é o nosso sistema financeiro. Quer dizer, então vem para aqui dizer que controlam tudo, controlam o dinheiro, controlam a distribuição, controlam a inflação. Mano, a verdade é que o meu pet estava aqui a dizer, quer dizer, imprimiram 7 trilhões de dinheiro. O que é que as pessoas esperam? Esperam que vai acontecer ao mercado global, mano. A tendência é isto despencar. Tudo bem que...
Não. O que tu estás a ver neste momento é que os ricos estão a ficar mais ricos, porque esse dinheiro está a cair nos bancos. E por sua vez os bancos vendem-nos aos investidores institucionais e isso reflete-se neste momento nas bolsas, não é? As bolsas estão a atingir máximos de sempre.
E porquê? E porquê?
Porque estão a receber esses dólares frescos, queres o quê?
Obviamente.
Obviamente que isso depois vai se refletir negativamente até no coitadinho do consumidor e do trabalhador e dos pequenos empresários.
Isso não se está a refletir e as pessoas não têm noção disto. Isto daqui, não quero dizer quando, uma determinada data, mas num futuro próximo vamos começar a sentir isto na pele. O povo vai começar a sentir isto na pele. E bem, e é bastante interessante, porque o tópico que vamos falar a seguir, até podemos já entrar nele. Podes por aí? Eu tenho uma opinião bastante, bastante assertiva sobre este assunto, porque a Bitcoin resultou, a resistência por parte, seja de governos ou sistemas bancários, a Bitcoin falhou. E a única maneira de tentarem estar dentro do mercado é apoiar e é juntar-se ao ecossistema.
É aquela velha máxima, se não podes vencê-los, junta-te a eles.
Exatamente, sem dúvida nenhuma, e é uma grande máxima, e é isto que os bancos estão a fazer. Vão começar a custodiar Bitcoin. E isto é um grande problema. É um grande problema porque nós sabemos que é pouca a população que está neste mercado ainda, e se começarmos a perceber que a maioria da população vai começar a entrar neste mercado a pensar que Bitcoin é algo que se custodeia, vai começar a entrar mal. Isso tem o seu ativo.
João, isto está, de certa forma, a lembrar, obviamente pode depois não ser assim, mas no tempo do padrão ouro, ou até antes, em que havia o ouro, o ouro ficava nos bancos e as pessoas usavam notas e moedas no seu dia-a-dia, mas o ouro continuava guardado. Talvez seja essa a perspectiva dos bancos, percebem? Fazer a custódia do Bitcoin como se fosse ouro e as pessoas continuarem a utilizar os euros, e no caso americano os dólares, no seu dia-a-dia pela sua possibilidade de conversão. Não sei. Isto foi apenas uma notícia, já agora não sei se tens aí, vais pôr a notícia, não é, Paulo?
Sim, sim.
É, não deu para perceber muito mais.
Isto acontece, esta ordem foi nos Estados Unidos. Isto já acontece na Alemanha, na Holanda. Isto já acontece na Holanda, já desde finais de 2018, se não me engano, inícios de 2019. Claro, claramente a Holanda sobrepôs-se a todos, não é? Ao fazer isto e a entrar neste mercado, porque viu realmente que não havia possibilidade, se calhar, de ir contra, mas ganhar com isto. E é isto que está a acontecer. E não estamos a falar só de ganhar de poder monetário ou as custódias de bitcoins. Estamos a falar de controlar o que realmente as pessoas têm e no que estão a investir. E isto vai tudo contra aquilo que nós acreditamos e contra tudo o que é cripto ou bitcoin, não é?
Não, é uma forma dos bancos ficarem com o bitcoin dos clientes.
Exatamente. Sim. Não deixa de ser uma notícia bullish, por outra parte, ser um pau de dois bicos, atenção, deixa de ser uma notícia bullish, porque...
Com certeza vai atrair outro público também a...
Atrair a outra percentagem toda que não está no mercado. Isto, claro que é bullish, mas as pessoas não vão estar a entrar corretamente no mercado. É a mesma coisa quando falamos de scams. Os scams fazem parte do mercado, certo? Pessoas entram, pessoas perdem, pessoas aprendem. Certo?
Alguns,
outro artístico, certo? Pronto, aqui estamos a falar do scam, que são os bancos. Não deixam de ser um scam, não deixam de ser um ponzi, não deixam de ser merdas parecidas com isso.
Não, atenção. Eu disse que o BES comportou-se como um ponzi. Aliás, o BES estava mostrado ser um ponzi, e que o novo banco se comportava como um ponzi em alguma medida, não disse que era.
A partir do momento que controlam o teu dinheiro, não te deixam levantar, não te deixam transferir, não te deixam fazer o que for, mano, o que é que chamas a isso? Então?
Pois, depende,
sabes,
não é?
Que, está. Sabes que é o seguinte, obviamente.
Vão fazer-te isto com a Bitcoin também.
Aqui o Pedro Costa faz uma pergunta interessante. Não acham que para haver adesão de massas tem que haver algum nível de centralização?
Pelo menos nesta fase. Não acho. Não acho, não. Não acho, aliás, e DeFi é isso. DeFi é o exemplo de como, não, através de sistemas distribuídos e descentralizados, foi possível criar aqui uma explosão.
Exato, mas vamos por duas partes, Nelson. Mas falaste com uma pessoa que não percebe nada disto, que tem interesse.
Tem interesse.
Tem muito mais segurança entrar por algo que seja... centralizado primeiro, certo? Depois tens mais tipos de centralização, não é? Mesmo a nível de blockchain ou tipos de governança que podemos chamá-las centralizadas ou descentralizadas ou whatever it is. Ok? Todos nós provavelmente entramos pela Coinbase e foi uma...
Não.
Ou pela Crypto.com ou Nelson.
Não.
A maioria, não estou a dizer todos. Não estou a dizer todos. A maioria das pessoas entrou por uma exchange centralizada. Isso é um ponto mau? Não é um ponto mau. É um ponto mau se as deixares lá.
Se as deixares lá. O António Paes, a custódia pelos bancos, é que no fundo é isso que estás a dizer. É uma exchange camuflada.
Não? Exatamente. Exatamente. Ora, nós começámos a ter outros tipos de serviços e esta inovação que está a ter no DeFi vai nos trazer algo que, possivelmente, mais tarde, não precisamos passar pelo meio central, realmente. Já não necessitamos, assim o desejarmos. Temos plataformas P2P que conseguimos fazer sem passar pelo meio central. É mais complicado, demora mais tempo, é mais difícil. Ok, mas isto vai-se começar a tornar muito mais simples.
Pá, o expoente máximo de DeFi é a sua aceitação no mundo real e as pessoas deixarem de querer euros, dólares, yuans e passarem a querer PACs, DAIs, USDTs, USDNs e assim sucessivamente. Esse é o expoente máximo do que se pretende com DeFi. Eu acho que esta notícia dos bancos... Não, eu acho que esta notícia dos bancos nos Estados Unidos passarem a poder ter nas suas contas de passivos, né? Nas contas dos seus clientes, porque quando tu acreditas um crédito no cliente, que registras um passivo no banco, não sei se sabes, mas ficas a saber. quando, por exemplo, tu tens um empréstimo bancário, o cliente registra, tu ficas com um passivo na tua conta e o banco registra um crédito na sua conta. Bom, mas passarem a aceitar Bitcoin e outros criptoativos, e eu diria que nesta fase deve ser só Bitcoin e Ethereum, e fazer custódia de criptoativos, é, por um lado, bom, porque isso vai trazer mais adoção, seguramente. Há muito cliente que confia e continua a confiar mais no banco do que em qualquer outra instituição, mesmo que essa instituição esteja muito bem posicionada no mercado, como é o caso da Coinbase. Coinbase é um grande banco, não é? É uma grande instituição, e em particular no mercado americano.
Daí é que eu estou a apostar tudo nisso.
Exato, mas o cliente continua a confiar no seu banco.
Esta semana tivemos uma grande notícia, já que estás a falar da Coinbase, que é uma notícia muito bullish e gigante para uns, que se calhar não é para outros, não é?
Mas que é da Visa.
Exatamente, se falarmos no mercado geral, isto é uma notícia super bullish, isto é para mover o mercado forte. Então, a própria Visa, desta vez não temos um artigo a dizer que vai, ou a dizer que talvez, um artigo que não temos a certeza se é, não é. Temos a própria Visa a dizer que criptomoedas é um meio realmente de atingir pessoas que não têm conta bancária, é um meio que está a ter bastante adesão, é um meio que facilita o dinheiro digital, tanto stablecoins, whatever.
Isso
mostra um crescimento enorme por parte da Visa e mostra que a Visa vê valor neste tipo de mercado. Atenção, e vai trabalhar neste caso com a Coinbase, não é? Obviamente depois nós que estamos aqui no mercado vamos dizer assim, pronto, já vão centralizar esta merda toda, não é? Mas não deixa de ser bullish.
Pois.
Eu acho que...
Estou-me aqui a dizer ao Nelson e... Nelson, desculpem lá. Paulo e João, estou aqui a dizer que acho que às 11 fecha, já não podem pedir mais cerveja. Vejam lá isso.
Pede mais uma.
Pede mais uma.
Isto no Facebook.
Eu, como já sabia disso, fui ali ao frigorífico. O frigorífico tem lá uma regra do governo. A diretora-geral de saúde pôs-me um cadeado no frigorífico a partir das 11 também.
Olha, mas é interessante, porque...
É?
Eu acho interessante...
Desculpa lá, eu ia dizer só que temos que começar para algum lado, não é? E obviamente que todos sabemos que no futuro, ou todos almejamos em que cada um tenha as suas próprias chaves, que seja tudo DeFi, etc, etc, etc. Mas temos que ser realistas, não é? Temos que começar por algum lado. E se eu quero que a minha mãe comece neste mundo, por exemplo, não lhe vou pedir que entre em DeFi. Ela tem que entrar com a ajuda de uma estrutura centralizada, um terceiro que faça a custódia desses ativos.
Paulo, tipo MBWay.
Não lhe posso pedir mais. Exato, por exemplo.
Tipo MBWay, o problema é que é MBWay. Agora, com esta lei, eu não estou a ver, sinceramente não estou a ver MBWay caminhar para isso. Não é que antes iria caminhar, não é? Mas, tendo em conta esta restrição que agora vão...
Antes iria caminhar?
Eu estou a dizer, não estou a dizer que antes iria caminhar, foi o que eu disse.
Ah, ok.
Mas, como as coisas estão agora, dificilmente estão, é que quase será impossível.
Sim. Sabes que, olha, deixei de vos ouvir. Eles caíram. Estavas a falar das 11 horas, e olha, cortaram-lhes a net.
Cortarem foram buscar uma cerveja.
Oh, António, repara, eu acho que esta notícia tem a sua parte boa, mas também tem a sua parte má. Que é a parte boa é que vai colocar os bancos e comprar cripto, não é? Porque se os bancos fazem custódia para os clientes, têm que o adquirir. Vão adquiri-lo nos mais diversos mercados onde cripto é negociado. E, se bem recordas, umas semanas antes saiu também outra liberatória do governo norte-americano a autorizar os bancos a aceitar contas de crypto exchanges. Que até então era uma coisa muito complexa, não é? E dúbia.
Coisa que, por exemplo, aqui em Portugal, nós andamos,
Opa, pessoal, desculpem lá.
Oi, oi.
O Paulo disse que queria comprar mais Bitcoin, de repente,
mas exato. Não, estávamos aqui.
Não ouvimos nada, pá, não ouvimos nada.
Não, não, quando vocês saíram, a gente estávamos aqui a dizer que vocês são feios, porcos, maus, coisas assim. Podem confirmar que os comentários.
É pura verdade. Depois nós vamos confirmar na gravação.
Quando falam
podem coisas, confirmar depois nos comentários. Não, não, mas estávamos aqui a dizer que isto é uma sequência de notícias nos Estados Unidos que vem desde as crypto exchanges já podem assentar contas bancárias em território norte-americano, a agora dizer que os bancos podem fazer custódia em nome dos clientes. Isto vai fazer com que os bancos tenham que comprar cripto, talvez não numa primeira fase, mas terão que o fazer sempre, porque eles têm que equilibrar os balances, não é? Vai haver uma fase em que se calhar esse cripto é meramente sintético. Sintético no sentido em que é meramente uma contabilidade financeira.
E tu achas que este valor, imagina uma coisa, se os bancos vão começar a custar, os bancos quando fazem com o nosso dinheiro, não é? Utilizam e investem em outras coisas e por aí afora. Os bancos podendo ter a custódia dos nossos bitcoins, achas que não vão utilizar DeFi, mano? Claro que vão, mano.
Vão.
Claro que vão.
Não vão ter mais liquidez no DeFi, não é? Só por questões de liquidez.
Nós temos que oferecer uma coisa. Estas notícias têm aparecido agora, boas notícias. Deixa-me dizer desta forma. Estas notícias que a maioria acham boas, nós achávamos boas quando entramos no mercado ou há uns anos atrás, não é? Agora nós não achamos estas notícias boas porque
entendemos um pouco mais.
Entendemos um pouco mais. Pronto. Isto começou a aparecer agora no facto de começarmos a perceber que o mercado DeFi, não é? Já vai em 4 bilhões e se continuar pode 5, 6, 7, 8, e é um mercado bastante relativo. E se tu tens meios centrais e começam a olhar para aqui e dizer assim, bem, nós quando entrarmos em cripto já não vai haver nada para custodiar. Mas é verdade, porque se as pessoas começam a aprender realmente que um banco é um meio de custódia e estamos a dar dinheiro a esses bancos,
então defendes então que os bancos estão a fazer um takeover a Bitcoin?
Não estão a fazer um takeover. Eles não querem a perder bitcoins que podem custodiar e ganhar com isso. Uhum. É completamente diferente. É o que fazem com o teu dinheiro, não é? Eles com o teu dinheiro ganham mais, certo?
Certo.
Exatamente, eles não vão fazer takeover nenhum, nem dá para fazer um takeover. Agora, a questão aqui é...
Dá para fazer um takeover às moedas dos clientes.
Não, podem usá-las, é como fazem com o teu dinheiro.
É o que acontece no dia-a-dia.
Claro.
É? Os bancos fazem um takeover do teu dinheiro todo.
É isso mesmo. Exatamente. Agora, Nelson, repara uma coisa. Se tu fosses dono do Banco Central e disseste assim, ora, eu só vejo dinheiro assim, e realmente começas a perceber, ou conheces um pouco do mercado Bitcoin, ou da moeda, e diz assim, bem, o mercado sem custódia está a crescer, que é uma coisa louca. Então, porquê é que nós, neste momento, obviamente que precisamos, mas estamos a caminhar para um mundo que se calhar não vamos precisar. Porque tem toda a lógica não precisar de um meio central para ter o nosso dinheiro. Se nós podermos ter o nosso dinheiro na nossa posse e utilizar serviços bancários sem ser um meio centralizado, tu não o vais fazer?
Claro que vou.
Então, o que é que uma identidade central era para isto e diz o quê? Não. Quer dizer, de repente veio uma notícia dos Estados Unidos dizer que tiveram aprovação para fazer custódia de Bitcoin já. Opa, vocês comecem já a fazer, moço.
E não é só isso, isto pode dar depois abertura a outro tipo de coisas, não é?
Exatamente.
Que estamos à espera nos Estados Unidos um ETF de Bitcoin, etc, etc, etc.
Ah, é? E tem mais outros.
Os fundos de Bitcoin.
As opções.
Exatamente. Portanto, eu, sinceramente, esta notícia para mim é bullish, não é? E acho que o mercado também deu a entender isso e refletiu-se no preço.
No preço.
Agora, é preciso também ter consciência que é o que é, não é? São bancos, não é? Nós estamos nisto para nos livrarmos dos bancos e afinal vamos meter outra vez nos bancos, não faz muito sentido, não é? Mas é um meio para chegar a determinado fim, não é? E se temos que viver com teremos que viver com eles para chegar ao fim que realmente depois
eu acho que,
todos esperamos.
Eu acho que eles querem viver é connosco. Já chegou à parte em que eles têm que viver connosco.
À fase final, não é? Depois aceitam-nos.
Isso era mais do que expectável. Eu sempre achei isso. Sempre achei que o sistema financeiro...
E atenção, tem um lugar, eles também têm um lugar nas cripto, aliás, tem e está-se a ver, não é? O que é Coinbase, não é? Num banco. Portanto, tem o seu lugar na cripto. Então é tentar converter-te um bocadinho, olha, um bocadinho como a Tesla, não é? Apareceu a Tesla, mas também as outras marcas também estão, de certa forma, a Tesla apareceu assim, do nada... Obviamente não foi do nada, né? A gente sabe, mas não era uma marca como aquelas marcas legacy que existiam na altura. E neste momento estas marcas estão a aproximar-se da. Também estão a incorporar e a tornar-se cada vez mais, entre aspas, Teslas. Os elétricos e tudo mais.
Olha, isto vai ser sempre. Embora nós não concordemos, vai ser sempre bullish. E é como nós falámos quando eu estava a dizer há bocado, a sério. É como nós chegamos. As pessoas entram. Perdem, não é? E depois aprendem e vêm para o mercado e investem em Bitcoin, compram outras criptomoedas, aprendem, e sabe, as pessoas vão perceber-se que ter dinheiro em custódia nos bancos, quando começarem a perceber que realmente podem fazer outras coisas que o seu dinheiro investir com Bitcoin nos bancos, vão fazer, provavelmente, não é? Por isso é que acaba por ser bullish.
É um processo de aprendizagem. E fora
os pormenores de começarmos a ter bancos, a se calhar aconselhar as pessoas a dizerem que podem ter Bitcoin.
Tenho este fundo de Bitcoin.
Exato.
Plano poupança reforma Bitcoin.
Os seus trinetos.
Olha, como é que tu pagavas os impostos num plano de poupança reforma Bitcoin? Se fizesses, por exemplo, o levantamento do resgate, se esse resgate antes do tempo, pagavas o imposto em Bitcoin?
Não seria um equivalente a um derivado do Bitcoin, neste caso, não seria algo assim um bocadinho como acontece no DeFi. Eu veria mais dessa forma. E assim sim, pagarias os teus impostos.
Retiram-te da tua conta Bitcoin. Não tem muito que saber, ou não? Imagina que só tens Bitcoin no banco.
Uma vez que é custódia,
não é? Não é? A partir do momento que podes custear coisas no banco, não é? Não é? Deduzo eu que se for o único asset que tenhas no banco e que tenhas de pagar comissões e etc, que vão reduzir o valor em Bitcoin. Não há outra forma.
Vocês já estão a imaginar o anúncio do novo banco, tipo um placar enorme, ou do DPI a dizer:
primeiro banco a ter Bitcoin.
Olha, a dizer assim: yield farming chain link, saiba como, contacte-nos já.
Isso é que era. E com aquelas publicidades a dizer assim: subiu 500.
Que aquela gaja boa, com aquela gaja boa que faz os anúncios do EPI, como é que é? Sara Sampaio, não é? Sara Sampaio.
Não.
E é o de farm.
Amiga do António.
Esta não é prima, é amiga.
É amiga.
E é o de farming. É o de farming BPI. Faça, saiba como. Faça as contas e não sei o quê.
Opa, pois é, sei.
Exatamente. Isto, o comentário do António Paes vai diretamente àquilo que eu estava a dizer. Que é o que acontece com os scams, não é? É igual. Nós só temos é que os guiar pelo melhor caminho. Por isso é que nós existimos. Que é para tentar informar, não é? Pelo menos, ou guiar as pessoas, não incentivar, porque não é esse o nosso papel. Nós chegámos isto para termos uma conversa de cripto café, não é? E elucidar as pessoas, não é? do que está a passar e do caminho que realmente pode seguir a Bitcoin e as criptomoedas na nossa vida.
No fundo, que as pessoas que o façam, que façam uma custódia, que sejam conscientes do que é que estão a fazer, exatamente. E sendo conscientes, se sentem seguras nisso, não vejo qualquer problema.
Exato. Eu há bocado queria fazer uma pergunta. O que é que vocês preferem? DAI ou USD?
USD?
Sim.
Ah, USDC.
DAI ou USDC?
Sem dúvida, acho que daí.
E porquê?
Então, porque não existe uma estrutura centralizada por trás, basicamente por isso.
Não, mas porque tu podes ver e porque tu sabes como é que são distribuídos,
exatamente.
Certo? Isto é um fator bastante importante. Podes acompanhar.
Eu prefiro de longe daí.
Pronto. Exatamente. Sim, exatamente. Sim, acho que estamos todos de acordo. Sabemos como é que elas vêm para o mercado.
E não é vaca por US dólar.
Exatamente, etc, é vaca pelo US dólar. Certo? E isso faz com que seja muito mais credível do que outra stablecoin no mercado, não é? E por dólar.
Uhum. Sabes o que acontece? Porque podes verificar.
Exatamente.
Sim.
Isso agora, muda muita coisa.
Muda muita coisa. E também, olha, até no próprio pagamento de impostos. Estou aqui a especular. Se uma pessoa pagando, mesmo com custódia, pagando impostos em cripto, na eventualidade disso acontecer, podes até vir a saber.
Aí uma cerveja. Desculpa, António.
Para onde é que serão aplicados, não é? De certa forma. António. Vá. Eu ainda tenho aqui, pá, hoje não.
Diz, António, diz.
Saber, seguir o rastro aos impostos que tu pagas.
Isso não, caralho.
Não gostavas de saber onde é que foram aplicados?
Não, claro, não, mas é interessante. Não, eu gostava de saber onde são aplicados, não gostava de saber o que é que andam a ver nas minhas contas.
História, bancos, vou sempre saber.
Exato, mas acaba por ser mais credível, como o Nelson estava a dizer, dá para verificar, e o Nelson costuma dizer aí a frase que se diz aqui no mercado, como é que é? Don't trust, verify, e daí segue esse seguimento.
Uhum. Bom, avançamos para a seguinte notícia?
Ainda mais, semana perfeita em notícias.
Nós hoje vamos fazer a live até fechar aqui o café.
Até fechar o café, até que nos expulsem aqui. Vamos ser varridos daqui.
Por isso, pessoal, vão lá connosco.
Bom, aqui foi uma notícia que surgiu esta semana. Binance Coin é listada como maior token DeFi no CoinMarket. Não?
Então, está. Pá.
Não. Espera aí.
Estamos a ouvir?
Estou a ouvir. Eu estou a ouvir.
Eu não estou a ouvir, não. Eu não estou a ouvir o Paulo.
Assim. Não, tu não tens.
Eu estou a ouvir.
Agora, estava-me a baralhar este. Binance Coin é listada como air token de EFI no CoinMarketCap e a comunidade reclama, claro. Então não é que a Binance Coin apareceu aqui na ranking das moedas de DeFi em primeiro lugar?
Ups.
Mas isto já foi corrigido, não foi, ao Nelson?
Já. Estão aqui a dizer que esta está ao nível do novo banco, no TSF. Epá, está, claro, não. Mas aqui o problema não está na notícia, porque a notícia é verídica. Isto aconteceu mesmo. Uhum. Tá, e isto será mesmo um erro? Não é? Será mesmo um erro?
Ora bem.
Eu acredito que seja um erro. Nós todos conhecemos o Zizi e...
Já agora, para quem não sabe e não está em contexto, o CoinMarketCap agora pertence à Binance.
Comprada pela...
Portanto, estes erros, por isso é que tem uma certa piada, não é? Houve aqui mão de alguém...
Exato.
Que provocou isto.
Exatamente. E estas mãos, às vezes, uma pessoa fica a pensar, foi depositado, foi sem querer, apareceu o BNB em primeiro num projeto DeFi. BNB nem é um projeto DeFi.
Pois é. Não é um projeto DeFi, quer dizer, depende.
Depende. Pois,
está a caminhar para isso. Para já.
Eles estão muito afim toda.
BNB é o Banco Central da Binance. Não é? É o Banco Central da Binance. Está bem dito. Não é um projeto DeFi.
O Banco Central provavelmente vai ser o Vidao. O Vidao provavelmente vai ser um Banco Central da Binance. Vai ter um BNB como colateral e vai ter dólar a ser emitido se fizeres stake deal, não é? E incógnito na Binance Chain, pronto, isso acredito que possa ser comparado ao Maker, não é? Já chegámos a comentar uma vez no Cripto.pt e é algo tipo Maker, e o Maker sim, podemos considerar como se fosse um banco central, como uma governança descentralizada. E faz sentido, faz todo sentido. E o DAI provém do Maker, não é? Só consegues obter DAI se tiveres a colateralizar para ganhar DAI. E querem fazer isso com o BIDAO. Agora, o BNB não é de todo algo que não, seja diferente.
Claro, isto foi um grande parte da equipa do CoinMarketCap. É curioso e parece feio, porque aquilo agora é detido pela Binance, para todos os efeitos. Mas tem a sua piada, não deixa de ter a sua piada, não é? E a sua parte engraçada, não? Que é tentar equiparar aquilo a um token DeFi, quando na realidade aquilo para todos os efeitos só tem duas utilidades, não é? Que é pagar aos empregados da Binance e a todas as pessoas que habitam à volta do negócio da Binance.
Sabes que esse pormenor que estás a falar agora?
E as taxas? Hã?
Esse pormenor que estás a falar agora de pagar BNB a funcionários, eu não sei se é verdade.
Não, é verdade.
Pode ser verdade, mas um membro que trabalhou na Binance disse que não recebia em BNB.
Recebia em quê?
Em stable. E era contributo, não era, nem era muito mais que isso. E representava a Binance num país. Portanto, dá que falar. Nós sabemos que, tanto como na televisão, como no mercado de notícias aqui em criptomoedas, vai dar o mesmo, tudo é pago. Portanto, para saírem notícias falsas de empresas grandes, é o mimo.
Uhum.
Portanto, a utilidade da BNB é na plataforma, é na Binance, tem um excelente mecanismo de utilidade da BNB, não tiro isso à Binance Coin, tem burn, é usado nas fees, portanto, tem um bom mecanismo e o CZ tem uma visão de mercado boa sobre a utilidade de tokens. Mas como pagar os funcionários, não acho que realmente seja verdade ou não. Mesmo que seja verdade, nem considero isso uma utilidade. Considero isso uma pressão de venda. Portanto,
aqui temos o top atual. Aqui já podemos ver que não aparece.
Já está. Quem é que aparece primeiro?
Chainlink. Chainlink.
Que é isso? Que é isso?
Ampleforth.
Ample? Ample. Olha a MPL, o pessoal está sempre a comentar, mano. Nossas mal barradas God Forever. Opa, MPL. Tem uma cena, tem um mecanismo fixe, mas muito arriscado. Acho que é muito arriscado. Quem tiver dinheiro para arriscar, pode arriscar à vontade.
Para perder?
É muito arriscado. É gambling, mano. Tudo bem que se der certo, ela terá uma valorização enorme. Não, o user terá uma valorização enorme, mas tem sempre aquele risco que comete aquele pezinho atrás, assim, foda-se, posso perder uma porcentagem grande em pouco tempo. Mas pá, tem funcionado. Quem consegue perceber 100% o mecanismo e estar a acompanhar bem como são feitos os procedimentos, consegue tirar dinheiro, obviamente.
Está aqui uma pergunta do Gustavo. O facto de Ethereum ser centralizada, as plataformas DeFi com base em tokens ERC20 podem ser chamadas por DeFi?
Porquê que a Ethereum é centralizada? Acho que é a primeira pergunta. Centralizada porquê?
Então, são uns poucos nós que controlam.
Não, Ethereum. Não. Há muitos nós na rede. Há muitos. Não.
Ethereum não é centralizada.
Ethereum não é.
A única coisa que a Ethereum pode ser criticada é por ter uma cara. Ao contrário. E o Bitcoin tem um nome, não é? Acho que é o Satoshi, mas independente de ser o Satoshi, não tem impacto nenhum. A questão aqui é o Vitalik. Imagina que o Vitalik morre amanhã, não é? Não é? O meio mais importante no mundo da moeda Ethereum teria uma influência enorme no preço da moeda e nos mecanismos todos que acontecessem, e fará se as pessoas iriam continuar a acreditar depois na visão das outras pessoas que iriam ficar à frente. Mas a Ethereum não é toda centralizada, é uma plataforma descentralizada. Isso não.
Pode trazer outro?
Sim. Não é, não é. Não sei porque é que dizes que é centralizada. Se quiseres,
o da vida em termos de desenvolvimento é controlado por uma pessoa.
É cara.
Ele... Não, não, não é, não é, não é.
É controlado
não,
por
isso...
ele. Eu posso
não,
chegar
não, isso...
a ter protocolo. E a Ethereum tem um consigo, uma foundation que envolve uma série de pessoas, de projetos que estão envolvidos na Ethereum. Atenção.
Não, mas não é, não é. Existem, Ethereum é uma grande rede, como nós já vimos aqui, é uma grande rede de experimentação. Não é centralizada. Esse risco é um risco real, cada vez mais real, desde logo porque o token de governança da rede começa, de alguma forma, a ficar marginalizado em comparação com os outros que estão a crescer, não é? Mas Ethereum não é centralizada de todo, não, pelo contrário. Acho que
muito menos vai ser na Ethereum 2.0.
Sim, na Ethereum 2.0.
Não sei, não sei. Isso eu não sei.
É mesmo, é isso que agora já acompanho o Nelson, porque não sabemos quantos Ethereum tem o Vitalik, por exemplo. Lá os fundadores, no início.
Vamos fazer borrada aqui dentro do café. Queres ser? Então o que é descentralizado e o que é centralizado? Se existirem nodes é centralizado? É?
É.
É porquê? Diz-me uma coisa. Porquê que se existirem 100 nodes são centralizados? Se me disseres assim, não tem uma descentralização comparado com outra, e aí eu digo assim, realmente, comparando com a Bitcoin, ninguém se compara. Ou comparando com o Waves ou com o Nose, não se compara. Okay? Mas é tu, para mover alguma coisa na rede...
Quanto custaria controlar 51 nodes?
Deixa-me só acabar o meu raciocínio. Eu disse 100 nodes, mandei um número para o ar.
Sim.
Existem muitos mais de 100 nodes a correr na rede. Existem, só na teste estavam muitos mais de 400 nodes a correr. Só na teste. E se nós vamos ver os endereços, há milhares de endereços com mais de 32 Ethereums que podem participar também na rede. Isso aí é preciso ter noção do que está a dizer. Porque dizer que é centralizado, agora, comparando com outros, nós podemos ter aqui graus de centralização, ou tendo mais para o centralizado ou tendo mais para o centralizado. Certo? Ou para o mais censurado ou menos censurado. Porque como é que tu vais censurar a Ethereum? Não consegues censurá-la. Também. Temos que começar a partir do pressuposto que a descentralização traz menos censura.
João, entre Ethereum, censurou-se ela própria, não é? Ou estás esquecido?
Eu estou a falar da Ethereum 2.0. Não estou a falar de 2017.
Da 3.0.
Não. A outra não se chamou
1.0. O Ethereum clássico é 1.0.
Não, nós estamos a falar numa questão própria.
Não, eu já estou a falar é daquela que vai surgir depois da 2.0, se dar a merda, dar um pau e não sei o quê e tal.
Vamos falar para as pessoas entenderem.
João, vamos falar para as pessoas entenderem. O que é que a descentralização é um composto de distribuição com governança. Uma rede pode ter 100 nós e ser centralizada.
É que porque já de distribuída versus...
Exatamente. Uma rede pode ter 100 nós e ser centralizada porque pode existir uma autoridade central de controle que controla mais de 50% desses nós. E mesmo que isso não seja evidente para os utilizadores, eu posso controlar 20% daqueles, mais 20% dos outros, mais 20% de outros, e eles combinados valem 60%.
E qual é a identidade que controla mais 50% na Ethereum?
Não sei. Mas há uma coisa que eu sei. Há uma coisa que eu sei, João. Isso é inevitável. Eu sei que houve muita gente, muito boa gente, a fazer largos investimentos em proof of work, porque acreditou em Ethereum, que vão valer bola a partir do momento em que a 2.0 entrar em produção definitiva.
Vão valer bola porquê? Olha, vamos lá ver uma coisa. Então, tu estás num projeto, e mesmo que tenha sido um teste de anos na própria main, digamos assim, que realmente funcionou, mas não era aquilo que é expectável para apoiar ou suportar tudo isto, toda esta adoção na plataforma. E tu podes ter uma forma em que todos podem ganhar com isto. Porque tu, embora tenhas gasto dinheiro, esta nova implementação pode trazer valor à Ethereum a nível de construção e a nível de empresas.
Valor a não, o que tu estás a querer dizer é valor tecnológico.
Não, estou a falar de dois. Calma, este é o primeiro ponto. Valor a nível de construção tecnológico, como estás a dizer, e, consequentemente, que é isto que as pessoas têm que perceber, o valor, que é o preço vem depois. E isto refletiu-se agora com o DeFi e refletiu-se com ICOs. A adesão e o nível de construção trouxe valor no preço, consequentemente, da adoção que teve nas ICOs e agora em DeFi. E agora em DeFi.
Concordas que o que suporta em grande parte o preço de Ethereum é o custo a minerar Ethereum. Concordas com isso, certo?
Atualmente.
Ou não concordas nada?
Atualmente, mas estas pessoas que estão em pedo.
Pronto. Então concordas que a partir do momento em que o custo de mineração.
Normais.
Concordas a partir do momento em que o custo de mineração. Peço desculpem. A partir do momento em que o custo de mineração baixar, não haverá nada a suportar. Pelo menos essa variável deixará de conseguir suportar o preço.
Mas o objetivo a longo prazo é deixar de haver POW ou Nelson? Tu não podes.
Não, tu não vais ter proof of work. Não vais ter o fim de proof of work. Não vais.
Não vais ter proof of work na Ethereum. Estão a falar da Ethereum ou Nelson? O objetivo é ser só POS. Isto faz-se por fases. Agora, estas pessoas não podem pensar que as redes existem para as pagar. Elas quiseram suportar a rede e foram recompensadas por isso. Agora, se não compensa suportarem a rede com POW mais, simplesmente têm que abandonar as máquinas, ou vendem ou vão minerar outras moedas com as máquinas que têm. Agora, se quiserem continuar a apoiar o projeto, pegam nos seus ativos ou investem outra vez para ter nós. Ora, não tem muito o que saber, graças que essas pessoas que andaram a minerar não têm mais 32 Ethereum. Não faltam endereços com mais de 32 Ethereum, mais que 100 Ethereum.
Bom, neste momento, alguém que investe em máquinas para minerar Ethereum, calma lá, não é?
Sim, é um
há uma grand line já marcada, não é? Pode ser adiado, exatamente. Ok? Já foi adiado algumas vezes. Mas,
algumas vezes. Epa,
tem que ser...
Ethereum sempre adiou. E é normal.
Ou muito me engano... Ou vai forcar, muito me engano, ou o Ethereum 2.0 nunca vai avançar de facto. Os gajos vão fazer um takeover à rede.
Vão fazer takeover.
Deixa-me ouvir o António, João.
Olha, isso aí, vai se chamar Ethereum Cash.
Ethereum Cash, exato.
Pois bancos, o David diz aqui, e é verdade, muitos estão a dizer que os miners de Ethereum vão minerar Ethereum Classic. É provável.
Também. Então, mas estes miners, isto é importante perceber. Então, se tens uma máquina, compraste uma máquina para suportar uma rede, certo?
Sim, esta tens rede, que usar as máquinas.
Esta rede está a recompensar, está a suportar. Ok. Muitos deles nem querem saber se é Ethereum, se é Bitcoin Cash. Não, eles têm as máquinas,
querem tirar rendimento das máquinas.
Tipo, isto é um trabalho, por isso é que se chama Proof of Work. Proof of Work, até prova de trabalho.
Não, mas atenção, tu sabes que os algoritmos são diferentes. Eu tiro os SH.
Muitas dessas pessoas, acredito que, obviamente, se calhar 90% gosta de Ethereum e Ethereum, quer ficar com Ethereum, ou Ethereum, etc. Mas essas pessoas que ficam com as máquinas vão minerar outras moedas, seja ela Ethereum Classic, seja ela Bitcoin, seja Bitcoin Cash, seja Bitcoin SV, seja Bitcoin, seja o que for. Eles vão fazer. Obviamente, achas que vão ficar com as máquinas paradas. Estás-me a dizer que, quer dizer, tem a máquina a minerar Bitcoin e a Bitcoin deixa de ser compensável e continuar a minerar Bitcoin se posso ganhar muito mais a minerar Ethereum? Obviamente, isto é um negócio.
Yeah. É um negócio, é?
Olha, o David Delgado fez aqui um comentário para ti, Nelson. Eu não sei se consegues pôr aqui, Paulo. é sobre qual? O preço do gás, o preço do gás. Acho que já falámos disso na semana passada.
Ah, sim. Preço do gás, opa, o preço do gás em Portugal é dos mais caros que existe. Por isso não há muito a fazer.
Ethereum também. Muito a falar. E na Ethereum também. Pá, está ridículo, mano. Está ridículo. Está completamente ridículo. Está ali
mas o que é que, qual é que era a questão? Desculpa. Nelson, alguma coisa tem de ser feito que o preço do gás está absurdo. Isso tem que ver, exatamente, com a insistência de computer power para poder-se processar as transações.
Ou seja, o que é que as pessoas fazem para começar a ficar apelativo para os computadores processarem as transações?
Aumenta o custo.
Exatamente. Eu sou um leilão. Aquilo paga 2 euros. Eu digo assim, então vou pagar 2,10.
Ethereum tem esse problema. Sempre que existe um hype, seja o qual for, seja os gatos, seja ICOs, seja a DeFi, dispara o preço. Epá, eu já vi gajos a pagar, a executar contratos. 100
dólares, mano.
100 exato, dólares. Pronto, estás a ver, 100 dólares. 100 dólares, isto coloca-nos ao nível, coloca-nos ao nível do mercado centralizado, não é? Já nem é CFI, é mercado centralizado, é para comprar obrigações. Vocês nunca ouviram falar, ou nunca tiveram casos em que foi comprar obrigações de uma empresa, só compensa se tu chegares e bater 100 mil dólares, ou 100 mil euros, não é? Porque se caso contrário, se entras com menos dinheiro, só aquilo que pagas em comissões e taxas e não sei o que, não compensa.
Pronto. É como
exato. Ethereum está um bocadinho assim. Exato. Ethereum está um bocadinho assim.
Começa a não compensar investir em alguns projetos DeFi, assim. É o que acontece.
Não, o problema é que é o seguinte, tu vais pagar gás em função da complexidade de cálculos ou de verificações que tenhas que fazer. Por isso, nem é tanto alguns tokens DeFi, é o smart contract que estás a invocar.
Exatamente. Por isso é que eu discuto e defendo entre
não é desculpa lá, não é se o token é mais promissor ou menos promissor, é, tem que ver com o custo de execução do smart contract.
Exatamente. Por isso é que eu acho que a interoperabilidade faz sentido neste mercado e principalmente ligado à Bitcoin e à Ethereum. Ligado à Bitcoin, nós já temos o prazer de presenciar que dá uso às próprias moedas Bitcoin para usarem em outros serviços descentralizados. Não é?
Olha, o Carlos está a dizer assim, venha ADA, Tezos, NIO e NEM. Vocês sabem que houve para aí um país qualquer a criar uma moeda nacional em NEM.
Lituânia.
Pá, não era em NEM. Não era em NEM também que a Venezuela criou
não.
Cripto?
O Petro.
Hã?
O Petro.
O Petro.
Foi em NEM
também.
Eu também tenho
XLM.
Essa
XLM.
Foi?
Não. XLM é Stella. Não, isso é blockchain. Não.
Foi
NEM. Foi na Stella. Não foi.
Depois nós vemos isso.
Foi na Stella.
Espera aí.
Podemos ver já, cara. Está no grupo, mano.
Pá, é assim, eu honestamente eu conheço muito pouco de NEM. Muito pouco. A única coisa que eu achei curiosa e interessante é porque eu já sabia que o Petro tinha sido criado em NEM. Tenho praticamente a certeza que sim. Foi criado em NEM. E agora dizes que a Lituânia, ouvir aí uma notícia que a Lituânia criou a seu...
Não foi a Lituânia.
A sua coroa Lituânia, a sua coroa Letoa.
Foi o primeiro banco central a emitir um token.
Então não foi a Venezuela?
Pá, eu tenho aqui um tweet do presidente Maduro a dizer que foi...
Venezuela foi o próprio...
Foi NEM.
NEM.
Vocês que digam que foi a NEM. Oh, mano, não sei porque eu pensava que tinha
não, foi Stellar,
mano. Foi. Mas não interessa, pronto.
Stellar é um projeto que tem tudo para correr mal.
É igual. É crítica à XRP.
É assim. Stellar é XRP Scam versão 2.
O que ele está a falar, Macaleb. Saiu da XRP e foi para a Stellar. Depois eu não sei se o que aconteceu, se voltou ou não voltou.
Não, depois
foi. Teve na BitShares, não teve?
BitShares.
Exato, começando pela BitShares.
E depois iOS.
iOS também. É, ele tem um percurso interessante. Olha,
eu
vos gostava de perguntar, nunca vos perguntei. Vocês, o que é que acham da estrutura, da estrutura da governança da iOS? Acham que é mau?
Não conheço.
Poder, não posso dizer.
Mas diz lá.
Não, então eu queria saber a vossa opinião. É uma estrutura diferente, não é? Não é uma estrutura completamente, digamos, descentralizada, não é? Podemos semi-centralizada, não é? Mas que podemos ter aqui um contexto onde às vezes possa ser necessário ter abdicar um pouco da descentralização, uhum, para ter mais um pouco de, sei lá, velocidade e por aí fora. Não sei vocês o que acham sobre isso.
Pá, aquilo é assim, o que eu sei de iOS é que aquilo é altamente permissiva.
Não é
de iOS, estou a falar
do estilo de governança.
Sim, eu sei que a rede é altamente permissiva, que é basicamente um plano de Ethereum na componente da
saúde. Mas não estou a falar de permissividade, não estou a falar de permissiva, estou a falar de questão de... Tu podes ter uma rede onde, em vez de ter 100 nodes, 200 nodes, 300 nodes, ter apenas 50 nodes.
Ou menos, ou 21.
Ou 21, ou 15. Nós muitas vezes dizíamos que a Neo era centralizada porque só tinha 15 nodes. Mas se calhar era muito mais rápida que a Ethereum, por exemplo. Certo? Entretanto, acho que a Neo cresceu o número de nodes. Mas, por exemplo, a IUS é um exemplo de uma estrutura de nodes diferente, não é? Em que cada node compete para ser um dos top nodes. E ganha mais por isso, provavelmente. E depois controlam, não é, as criações de blocos.
iOS usa Delegate Proof of Stake, não é?
Sim, o consenso já é da IOS. É Delegate Proof of Stake. É Delegate Proof of Stake.
E existem 21 delegados no total, não é? Ou estou errado?
21 são os top nodes, mas existem mais nodes. Existem os 21 e todos os outros podem competir pelos 21 lugares.
Exatamente, mas só existem 21 delegados.
Só 21 delegados.
São esses delegados que mineram blocos. Só eles é que podem minerar blocos. Os outros...
Acho que há um top X, não é? Que ganha uma porcentagem qualquer, mas... acho que é apenas os primeiros. Na altura. Eu lembrei-me isto agora à cabeça. Mas é mais ou menos isso.
O Delegate Proof of Stake é um protocolo, a meu ver, muito pouco democrático, muito pouco livre. Porque basicamente faz a rede competir pelo capital. Faz a rede competir pelo capital. No Proof of Stake puro, tu até podes ter um nó que vale 1%. Da rede. Isso quer dizer que ele, num determinado período, que pode ser um ano, vai validar sempre 1% dos blocos.
Sim, mas estás a discutir o consenso.
Não, estou a discutir a governança. Estou a discutir a governança.
É diferente. Estou a discutir a governança. Podes ver um proof of delegate, não é? Em que haja 200 nodes, ou 500 nodes, ou 100 nodes, ou 1000 nodes, não é?
Isso, o número, certo? De nós é relativo, João. O número de nós é relativamente relativo. Tu não querias nós. Nós já tivemos esta conversa aqui no tarde fora. Há malta que tem a ideia que nós queríamos nós porque para mostrar que gostamos da camisola e não sei o quê, por amor a... Não. Tu querias nós. Tu querias nós porque precisas deles, porque o nó é a única forma de tu poderes estar na rede ou operar na rede. Por exemplo, um exchange. Se tu és um exchange, tens o teu negócio assente no mercado de trocas, nem sequer faz sentido não teres um nó a correr.
Exato.
Tu tens para Bitcoin, Nulls, Waves, Ethereum, etc, etc, etc. Tu tens que ter um nó a correr de cada uma dessas moedas, porque é a única forma que tu tens de validar as transações e de fazeres broadcast essas transações.
Sim, para
em
validar,
segurança.
Uhum. Os 21 nodes, neste caso, que estamos a falar, são os que.
Os 21, atenção, não são os 21 nodes em iOS, são os 21 delegates.
Sim, os 21 nodes delegates, POS.
Eles podem, cada delegado pode ter mais do que um nó a correr.
Os outros só validam. Exatamente. Por isso que eu estava a perguntar o que é que
os outros só, os outros só validam a rede. Eu acho que o delegate proof of stake é um mecanismo que compete muito pelo capital. Ele permeia quem realmente tem mais capital. Isto é, ele protege a rede pelo poder do dinheiro. Não é? Quem mais capital tem, mais competências tem para certificar a rede. Isto pode fazer sentido, mas é perigoso, a meu ver, é perigoso, tem grandes falhas. Porque, porque o capital corrompe, não é?
Exato.
Pelo menos é isso que a história nos ensina, o capital corrompe.
Exato, e foi muitas vezes criticada em tempos, porque os nodes, para além de serem sempre os mesmos, não é? Eram quase todos do mesmo sítio e do mesmo espaço e conhecidos e por aí afora, não é? Quanto mais dinheiro tinham, mais poder tinham para continuar no poder.
Pois, eu estava aqui até, estava aqui com atenção aos comentários. Sim. Pessoal, como é que estamos? Vamos fechar isto hoje, por hoje?
Deixa-me acabar de ser. Amanhã já é segunda-feira.
Já acabaste. Há
quem trabalha. Segunda-feira. Exatamente. Continuamos a ter que ir buscar mais uma cervejinha.
Mas sim.
Para mim continuava até meia-noite. Faltam 20 minutos, mas.
Não sei se a bateria aguenta. Mas portou-se bem.
Falta temos 34 pessoas a ver neste momento, mano.
Tá, temos 34 pessoas a ver. 34 resistentes no domingo à noite. Isto é muito bom. Parabéns, pessoal. Vocês estão de parabéns. Obrigado.
Uma consulta a ver quem é que prefere o horário de sábado ou de domingo.
É porque eu se calhar vou ter no mês de agosto, vai ser complicado o sábado.
Eu honestamente gosto mais do sábado.
Exato, mas e quer dizer, vai ser complicado, quer dizer, meia hora de diferença, não sei. Se puder começar mais tarde, meia hora. No mês de agosto.
Mais cedo.
Mais cedo não posso.
Está aqui o pessoal, o Paulo Vieta a dizer, há muita gente a ver, 33 pessoas a ver e só 18 likes, isso é que não pode ser, hein?
É, pessoal, não se esqueçam de apoiar. É verdade, mano, não se esqueçam de apoiar aqui o canal, porque eu tive que aturar o Paulo aqui, não é? E isso é importante.
Isto é
importante. É importante vocês terem esse canal, mano.
Vim eu aqui à Póvoa do Varzim só para 18 likes, assim
verdade,
não vale a pena.
Mano. Já tem 23 likes, já está com 23. Só. Metam um like, subscrevam o canal.
Partilhem. E, já chegámos aos 400. Devemos chegar aos 500.
400!
418, mano. É verdade. Ainda está em 23 gostos, só. Não estou a perceber a cena. 33 pessoas.
Está aqui o Fábio Costa. Sábado, domingo é complicado por causa da Súmia. Também é verdade.
Daqui a
pois. Não, é o seguinte, ou passamos para a semana ou mantemos o sábado.
Não.
Acho eu.
Fica sábado. Fica sábado.
Mas é o seguinte, deixa o pessoal votar.
Quem é que vai pagar a conta?
Quem é que vai pagar a conta?
Não, os gajos são os ciganos do caraças a seguir.
Não, é verdade, olha.
Nós agora saímos a correr daqui.
Olha, peraí, que a última vez que tive com o Paulo foi eu que paguei.
Foi ele que pagou, é verdade.
É verdade, mano. Não é que fizeste a pergunta, mano.
Pois toca-me a mim.
Olha, sabes uma coisa, o gajo se pagar vai ganhar cashback, o gajo, pá.
É verdade.
É. Eu quero isto.
Foi ele isto.
Acho bem que a malta nunca há de ganhar. Porque o gajo dos cartões de parceiro.
Vou pedir para meterem a gorjeta lá na
conta. Pessoal, vocês curtiram este episódio? Pá, espero que tenham curtido. espero que nos continuem a acompanhar também e espero que estejam no próximo mês connosco no Tivoli. Estou a brincar.
Fiquem bem, pessoal. Muito obrigado. Bom dia ao CR da Boca, que até parece mal.
Obrigado,
pessoal, muito obrigado. Fiquem bem. Boa semana. Esquece, boas, mano. Férias para vocês os três. Estão tudo férias, oh, graças, pá. Eu só daqui mais uns tempos é que consigo tirar uns dias só para mim. Vá. Pronto. Fiquem bem.
Tchau. Vá, tchau, boa noite. Tchau. Um abraço. Tchau.